Nós somos gratos ao Senhor por sua santa e preciosa palavra. Que responsabilidade está ligada com a proclamação da palavra? Nenhuma pessoa pode medir. Mesmo os mais íntimos amigos e irmãos não podem medir o que significa prestar contas a Deus naquele dia por aquilo que nós pregamos. Mesmo assim, nós temos a convicção, como o irmão Branham pôde dizer naquela época, ou muitas vozes puderam dizer ou exclamar, nós descansamos nisso. Ele pôde dizer, eu preguei exatamente o mesmo o que Paulo pregou. A mensagem de Deus não é nada além daquilo que já está na Bíblia, mas agora, através do Espírito de Deus, foi novamente revelado e colocado à luz do castiçal. Eu sou grato ao irmão Zieg e espero que ele tenha expresso aquilo que muitos de nós pensamos e sentimos. Se não fosse assim, então eu gostaria de ter ficado em casa. Muitas vezes eu já disse ao Senhor, eu preguei mais que muitos outros e gostaria muito de colocar a espada do Espírito para baixo, mas antes eu quero ter a convicção que Deus chamou alguém e colocou alguém e enviou e comissionou. Se eu recebesse essa informação hoje, amanhã eu já estaria sentado com os ouvintes. Mas se são só pessoas que muitos anos não foram vistas nem ouvidas e, de repente, a partir de uma situação, querem, então, ter lucro e colocam a placa do irmão Branham ou da mensagem, ou mal utilizam isso, então isso, de fato, não é nada além do que Corá e Datan e muitos outros também fizeram. Eu tive pelo menos duas ou três oportunidades de ir do tempo para a eternidade, uma naquela época quando deveria ir para a Índia, e já tinha o voo marcado de Bombay para Matras, e o Senhor, através de uma outra voz, disse, cancele o voo. Tudo estava preparado, os salões estavam já alugados, tudo havia sido anunciado, mas o tempo da minha partida ainda não havia chegado. Vocês sabem, o avião com o qual eu deveria ter voado e teria voado, se não houvesse nenhum alerta, ele com 96 passageiros entrou em chamas na decolagem e sequer um sobreviveu. E o segundo foi pelo menos a coisa com a malária, onde humanamente absolutamente não havia mais esperança e Deus fez tudo bem. E certamente isso vem naturalmente também como uma surpresa, mas pensa-se com prazer em vivências que tivemos, onde Deus visivelmente e sensivelmente colocou a sua mão sobre uma pessoa. E assim eu sou grato por poder estar aqui para proclamar a sua santa e preciosa palavra. Até o fim, Deus Ele manterá os seus na sua palavra. Em interpretação, todos estarão enrolados que se separam da palavra de Deus. E isso, disso nos proteja Deus. Nós sabemos o que a primeira interpretação trouxe no Jardim do Éden, qual seja a separação de Deus e morte. O mesmo, a última interpretação trará também. E ela pode ser decorada com passagens bíblicas de cima até embaixo e com citações do irmão Branham, da direita e da esquerda. Não adianta nada. A proclamação, no seu total, tem que estar concordante, não somente uma palavra, mas no seu total tem que concordar. Que Deus possa nos abençoar hoje. Nós estamos, todavia, estamos entristecidos quando ouvimos que pessoas que por muitos anos ouviram a verdadeira palavra, então se desviam. Isso é uma tristeza que sequer podemos suportar. Mas nós temos que finalmente deixar tudo com Deus e sabemos que Ele fará tudo bem e o fim certamente será coroado. Eu desejo ler duas palavras antes da oração. A primeira, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Talvez possa pedir que nós nos levantemos para isso. Atos, capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: Ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. A segunda palavra do profeta Zacarias, no capítulo 10, versículo 1. Zacarias, capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia e das primeiras chuvas, sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dará chuvas abundantes e a cada uma erva no campo. Vamos orar. Pai Celestial, de coração te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos que nós com direito podemos te chamar de Pai. Pai, santificado seja o teu nome. A tua vontade aconteça, o teu reino venha. Venha com todo o poder. Fiel Deus, nós te colocamos esta reunião de forma muito especial diante de ti. Nós te agradecemos também pela promessa do Pai que vale para todos os filhos de Deus. Todo-Poderoso Deus, tu que falaste, tu também atuaste, tu que deste promessas, tu foste que as cumpriste, fiel Deus. Hoje, nós chegamos no fim do tempo, no tempo das últimas chuvas. Ó Deus, como no começo tu derramaste teu Espírito sobre toda a carne, agora derrama o teu Espírito sobre toda a carne, e em especial sobre todos os verdadeiros filhos e filhas de Deus. Porque muitos foram ungidos com o teu Espírito, mas rejeitam a tua palavra e não ouvem o que o Espírito diz às igrejas. Fiel Deus, no meio de toda essa confusão, tu tens uma multidão chamada para fora, comprada pelo sangue, nascida da palavra e do Espírito. Senhor, eu te agradeço por isso. Juntos nós pedimos a ti por tua bênção. Nós lembramos também dos dois pedidos para os nossos irmãos enfermos. Nós te agradecemos que o irmão Schumacher pode estar hoje aqui de novo. Nós agradecemos por cada um a quem tu tocaste. Senhor, revele a ti mesmo como o mesmo, como aquele que batiza com Espírito e com fogo, como Salvador, como Curador, como Atuador, como o Abençoador, como Ressurreto, e que em breve retornará o Senhor. Nós nos colocamos conscientes debaixo da cobertura do teu sangue e debaixo da direção do teu Espírito Santo. Amado Senhor, se hoje estão aqui pessoas pela primeira vez, então fale de forma especial aos seus corações. Nós te agradecemos juntos por tudo. No santo nome de Jesus. Amém. Nós somos muito gratos ao Senhor por podermos estar aqui e podemos ouvir e crer na sua palavra. Não somente ouvir, mas de coração crer. Ter uma concordância interior para cada palavra de Deus. Isso é necessário não somente para algumas palavras que nós no momento cremos ou podemos entender, que nós sempre já conhecemos ou sabíamos. É absolutamente necessário ter uma concordância íntima, dar um sim a cada palavra de Deus antes que, através do Espírito, possa nos ser revelada. Eu penso que isso nós todos podemos confirmar. Se nós somente tivéssemos ouvido do irmão Branham que há uma promessa, que um profeta deveria vir e que Deus faria algo antes do retorno do Senhor, e essa somente foi a primeira parte. Se não tivéssemos falado interiormente sim para isso, se não tivéssemos dado razão a Deus, se nós tivéssemos contradito a Deus, então nós caminharíamos com todos os outros o mesmo caminho e não teríamos sobre Deus, sobre a prova de Deus, sobre o Espírito Santo, teríamos ainda falado muito e não teremos sabido quem é Deus, não teremos sabido o que o Espírito diz às igrejas e não teríamos sabido nada de todos os mistérios de Deus. E até aí eu sou grato que o irmão Zick, em poucas palavras, falou muito, expressou muito. Pessoas podem, de fato, falar sobre santificação, sobre o Espírito Santo, sobre cada tema bíblico, sobre o tempo do fim, sobre a profecia bíblica, podem fazer discurso sobre tudo isso, até que quando chega a palavra da promessa que Deus deu ao seu povo para esse tempo e determinou para esse tempo. De repente, então se percebe a diferença. Ao invés que as pessoas se alegrem, que Deus, ele deu uma palavra, direcionou a palavra da promessa a nós e a cumpriu, então ficam de mal e dizem, nós temos a Deus e nós, isso nos basta para sermos salvos. Isso todos, João, poderiam ter todos também ter dito a João Batista, nós não precisamos de você, nós temos Deus, nós temos os cultos a Deus, mas Deus havia dito que haverá um preparador de caminho, uma voz clamaria no deserto para preparar o caminho do Senhor. Então, não somente com a boca reconhecer, mas de coração crer e, de fato, e na sua realização, aceitar e receber tudo mais, permanece teoria e guia para uma decepção terrível no fim da nossa caminhada da fé. Eu espero que essas considerações não tenham doído a ninguém ou machucado alguém, mas sim que nos possam ajudar e nos ajudarão para que nós possamos compreender melhor que graça é de termos sido agraciados por Deus nesse tempo, no verdadeiro sentido da palavra, ou seja, de acordo com a Escritura. Isso naquela época disse Moisés ao seu Deus que o havia chamado. Se eu encontrei graça diante de ti, então deixa-me conhecer os teus caminhos. Se pessoas encontraram graça diante de Deus, então reconhecerão o seu caminho e caminharão sobre ele. Também ouvi comentários de suficientes que se rejeita o profeta prometido, que é outro tempo e assim por diante. Não nos enganemos. Deus envia os seus servos e profetas para nos revelar a palavra e a vontade de Deus. E então, nós temos nada mais necessário a não ser de fazer a vontade revelada de Deus. Não precisamos mais de ninguém que substitua o outro e nos guie em uma direção totalmente diferente. Nós somente precisamos do poder do Espírito Santo para que a vontade revelada por Deus possamos de fato fazê-la. Mas nós não precisamos. Mas infelizmente, como nós todos sabemos, tudo mais acontece de uma forma muito grande. Então, isso se transforma numa aprovação para nós, que nós, em todos os casos, temos que passar. E eu, justamente anteriormente, eu fui lembrado de uma palavra que nós hoje, à tarde, ainda chegaremos a ler. Eu jamais antes tinha visto na luz, no qual eu justamente vi há mais ou menos meia hora atrás. Deus deixa também vir provações sobre pessoas que são partes, se tornaram participantes da sua palavra e do seu espírito, ambos. E se essas ambas coisas valem e as pessoas se separam, então se desviam, vão para os seus próprios caminhos, então é excluído de retornarem novamente à verdade. Há um limite que não pode ser ultrapassado. As pessoas às quais Deus se revela, às quais ele revelou a sua palavra e sua vontade, ele quer que sejam introduzidos na sua vontade. E neles, a sua vontade deve acontecer. E para isso, Nós temos que pertencer, queremos pertencer a esses, e é necessário para que sejamos santificados na verdade. E a sua palavra é e permanece a verdade. Eu necessito, até o retorno do Senhor, nenhuma nova revelação ou outra revelação sobre alguma coisa. Eu necessito somente da graça de Deus para ser protegido dentro da sua palavra e ter parte de tudo aquilo que Deus ainda vai fazer quando acontecer. E eu penso, isso será assim com todos nós. Há pessoas que têm seus ouvidos sempre abertos para alguma sensação. Isso significa que eles não compreenderam a palavra de Deus. Vamos começar com o profeta Isaías, com o capítulo 42. Hoje é o Pentecostes e nós desejamos que o Senhor possa derramar o seu Espírito de forma poderosa. Vamos brevemente constatar como e de que forma o Espírito de Deus atuou. Isaías 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se apraz o meu coração. Pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas ruas. A cana dobrada ele não quebrará, e um pavio que fumega não apagará. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Aqui se trata principalmente dessa expressão: eu coloquei o meu Espírito sobre ele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, do qual aqui na profecia está sendo falado. Ele foi gerado através do Espírito, e com o Espírito ele foi preenchido. Nós, como filhos e filhas de Deus, temos que, através do Espírito de Deus, sermos nascidos de novo, e com o Espírito de Deus temos que ser preenchidos. Naquela época, nós ontem lemos em Salzburgo, e os irmãos também vos deixam saudar a todos. Naquela época, quando nosso Senhor foi batizado, veio o Espírito dele sobre ele, desceu sobre ele. O céu se abriu. Vocês podem todos ler isso no Evangelho de Mateus, mas talvez devemos fazer isso juntos para que vocês compreendam do que se trata. Mateus, capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu João, o Espírito de Deus, descendo como pomba e vindo sobre ele. Até aqui, essa palavra de Deus. O céu se abriu. O acesso ao trono de Deus está livre. Nós não precisamos mais orar por isso, que o céu se abra. O céu está aberto. O caminho está livre. Através do Gólgota, através de Jesus Cristo, tudo isso aconteceu. Em Isaías 48, nós lemos, no versículo 16, Isaías 48, versículo 16. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, eu sou o Senhor teu Deus que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus sempre envia ambos, a sua palavra e o seu Espírito. A sua palavra tem que estar aí para que o Espírito, através da palavra, possa cumprir aquilo o que na palavra foi expresso. O Espírito de Deus, ele esteve pairando sobre as profundezas, não sabemos quanto tempo, mas no momento, quando a palavra foi passada, então aconteceu. O Espírito de Deus, ele pode ficar tanto tempo sobre uma pessoa, somente quando a palavra de Deus for passada, então o Espírito de Deus poderá transformar a palavra numa realidade divina. Senão, o Espírito de Deus seria igual, ou o derramamento do Espírito seria igual como uma poderosa chuva. Pode a terra somente pela chuva fazer brotar algo? Não. Precisa, tem que haver uma semeadura. Uma semente tem que ter sido semeada. Em Mateus 13, nos é falado do bom semeador. E este é o Filho do Homem. A palavra de Deus é a semente. E nós, como a semente divina da promessa, aceitamos a palavra da semente divina. E então vem o Espírito da promessa para tornar viva a palavra da promessa divina em nós. Compreendemos isso? Ambas coisas estão escritas, da palavra da promessa e da promessa do Pai, com referência ao Espírito Santo. Nós, de acordo com o que Paulo escreve aos Gálatas, como Isaac, filhos da promessa. E porque somos filhos da promessa, nós cremos a palavra da promessa divina e temos uma concordância interior, um pleno sim em nossos corações para a palavra da promessa divina. Então vem o Espírito de Deus sobre nós para tornar viva essa palavra. Em Romanos capítulo 8, nós temos em três versículos diferentes três pensamentos especiais que foram expressos aqui. Nós queremos ler. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, tem que haver pessoas sobre a terra no retorno de Jesus Cristo que creem que os seus corpos mortais serão transformados de acordo com a palavra da Escritura, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, que o que é mortal vestirá a imortalidade e o que pode ser destruído vestirá o que não mais será destruído. No retorno de Jesus Cristo, haverá pessoas sobre a terra que terão parte no arrebatamento. O pré-requisito para o arrebatamento é a fé na transformação dos nossos corpos mortais, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Esse mortal tem que ser engolido pela imortalidade, tem que ser, então, substituído por isso. Essa palavra, então, fala do momento da transformação dos nossos corpos mortais. Não é suficiente que nós esperemos pelo arrebatamento, nós temos que crer que Deus, através do poder do Espírito Santo, não somente na nossa alma, mas sim nossos corpos, pode transformar. Não perguntem como isso deve acontecer. Isso é coisa de Deus, é a tarefa de Deus. Se eu tivesse que fazer, então eu me preocuparia como pode ser feito. Mas Deus assumiu a responsabilidade completa. Todavia, como um ser humano que quer ser curado, ele tem que crer na promessa que o Senhor, nosso médico, é, e que, de acordo com o nosso corpo, já curou, para então poder então aceitar a cura. Assim, nós temos que, como seres humanos que esperam ao seu Senhor, não somente crer que Ele retornará e que um arrebatamento e, anteriormente, a ressurreição acontecerá, mas temos que crer que Ele vivificará os nossos corpos mortais através do seu Espírito que em nós mora. Não através de uma nova doutrina sobre sete trovões ou oitavo selo, não. Sobre, através do seu Espírito que mora dentro de nós. Tudo mais são coisas que passam ao largo da realidade. E que Deus nos proteja disso. Em quem mora o Espírito de Deus? Naqueles que aceitaram a palavra da promessa divina. E eu estou convicto, se não aconteceu ainda, então acontecerá tão verdadeiro quanto Deus deu a promessa. Deus pode tudo, mas mentir Ele não pode. A sua boca é a boca da eterna verdade. Ele nos colocou a viva esperança de tomarmos parte na primeira ressurreição. Nós cremos que a sua última mensagem, na última era da igreja, foi passada pelo último mensageiro. Nós cremos a palavra como nos foi pregada e nos foi deixada. Não ousamos, todavia, e jamais acrescentaremos algo ou retirar algo dela. Mas, na fé, nós queremos crescer, nós queremos ser firmados e fortificados, sempre mais cientes, quanto mais próximo esse dia se aproxima, para finalmente também recebermos uma alegria atuada por Deus, carregarmos dentro de nós para o grande acontecimento que esperamos todos nós. Se eu hoje perguntasse quem se alegra de coração pelo retorno de Jesus Cristo, então talvez não a maioria das mãos serão levantadas. Se vocês podem compreender isso agora ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu quero dizer. Se vocês não podem crer, então eu creio por vocês, pela causa da palavra, porque eu sei que Deus não faz promessas vazias, mas Ele está com a sua palavra e tem que estar. ele não pode mudar de ideia, de opinião, isso seja longe. Não, esteve já no seu plano desde antes da fundação do mundo, que nós, como filhos e filhas de Deus, estaríamos com ele. E, além disso, quem de vocês já leu a segunda brochura? Deixe-me ver suas mãos. Mas muito poucos, a maioria parece que não recebeu ainda, mas então ela está a caminho. Já foi enviada, e se não, vocês podem levar a partir daqui. Como próxima coisa, eu desejo ler Romanos 8, capítulo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que pelo Espírito de Deus são guiados. Aonde guia o Espírito de Deus? Sempre para dentro da palavra de Deus. É uma coisa inseparável, uma ligação inseparável entre palavra e Espírito de Deus. Porque a palavra foi assoprada pelo Espírito. Sem Espírito sequer haveria palavra. E por isso, o nosso Senhor disse, as palavras que eu vos falei, estas são Espírito e são vida. Vida atuada pelo Espírito somente vem pela palavra atuada por Deus. Tudo mais é movimento espiritual, religioso, alguma coisa de uma atmosfera que hoje, em todos os lugares, é produzida em todos os lugares. Isso não falta. E lá se vê, então, as massas, porque ninguém receberá ouvir algo que tivesse que suportar primeiro. Tudo é feito de uma forma mansa e é engolido de uma forma muito bem e vai pelo seu caminho também. Não, Deus envia a sua palavra para nos tornar sãos. Ele enviou o seu servo, servos e profetas cedo e tarde, e o que um profeta escreve, para que o povo, de fato, seja arrancado mesmo. Eu não sei se eu encontraria essa passagem diretamente. Eu sei que está ou em Oséias ou em Amós. Mas, provavelmente, eu não a encontrarei. É a passagem quando ele diz, após dois dias, eu vos chamarei de novo a mim e vos aceitarei. Lá o Senhor fala daquilo que através da palavra dos seus servos e profetas teve que ser cumprido, qual seja que tem que bater com a palavra, eles sequer queriam, mas eles tinham que fazê-lo. Eu olho aqui para Oséias 14, mas não foi ainda, certamente, aqui está, Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1. Vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida, depois de dois dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor a sua saída. Como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia, a chuva tardia que rega a terra. Certamente, eu penso ainda uma outra passagem, mas vocês todos conhecem, quem conhece essa escritura muito bem? Quem tem já leu uma vez o Antigo Testamento? Eu creio que todos, espero que todos, porque tudo é a santa palavra de Deus. Ele envia a sua palavra, esse foi nosso pensamento, através dos seus servos e profetas. E a palavra, então, é mais afiada que toda espada de dois gumes, mas justamente através disso, então, são cortados, separados aqueles e de repente são mal compreendidos por todas as pessoas, porque nós entramos pelo caminho de Deus. Da mesma forma é nesse tempo, se falamos disso, que Deus utilizou irmão Branham poderosamente, os maiores evangelistas dizem amém, e muitos outros também. Mas então, ou se falássemos que ele, como Paulo, ele foi usado, então eles dizem, isso está certo, e vão até adiante, além disso, e diz, ele foi o homem mais humilde que nós vimos no nosso tempo com os nossos olhos. Mas quando se formos mais adiante ainda e dissermos, ouçam, o Senhor prometeu, ou então toda a coisa mansa acabou. E eu vos digo, pergunto por quê? Porque nesse momento onde todos os evangelistas e pregadores que são festejados de tal forma e se deixam festejar, tivesse que reconhecer que Deus, de acordo com a sua palavra, enviou um profeta, então eles saberiam que a sua mensagem que ele trouxe a partir da palavra de Deus é também para eles obrigatória, que também foi direcionada a eles. E eles, certamente, eles querem acalmar sua consciência, pegam um comprimido até o outro, mas eles não ficam curados, eles simplesmente adormecem e quando são acordados querem dormir adiante. Mas graças seja a Deus que ele nos trouxe essa mensagem que corta, que atravessa tudo, e nos enviou essa mensagem para nos chamar de tudo que é religioso, nos tirar de tudo isso e nos trazer na maior falatório mal diante de todas as pessoas que já pode existir. Vocês podem dizer, isso eu não compreendo. Devo ler a vocês a partir de Lucas 6. Essa é uma passagem que justamente de repente me vem agora e eu certamente estarei certo aqui. Eu pensava que estaria certo. Onde está a passagem que há pouco eu havia lido? Aqui estão seus irmãos e eles se tornaram, se enganaram nele, porque eles conhecemos a ele, seus irmãos e as suas irmãs, e moram entre nós. E todos, então, se confundiram nele. É Lucas 4. Lucas 4, talvez. Vamos ver se essa passagem aqui. A partir do versículo 31. E desceu a talvez não preciso ler tudo isso. E as pessoas viram que nenhum outro podia fazer. E no versículo 34 está dizendo. Não, também não é ainda. Irmão Schmidt, me ajude aqui. Você ouviu essa passagem quando nós lemos juntos? Vocês podem ver que eu estou ficando já idoso aos poucos. Anteriormente, eu podia tirar todas as passagens bíblicas assim, sem problema nenhum. Se vocês encontraram, então, vocês podem me falar em baixa voz, porque foi uma das passagens mais importantes, porque as pessoas, de fato, elas se confundiram no Senhor, embora tivessem visto e ouvido tudo isso. Sim, agora eu tenho. É Marcos 6. Marcos 6. Qual seja? Marcos 6. Versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vocês podem imaginar isso? Que pessoas se escandalizavam no nosso Senhor Redentor. De um lado, eles viram aquilo, o que ele fez. E eles falavam: jamais uma pessoa falou como esse fala, jamais aconteceu o que acontece agora. Lá eles estavam olhando espiritualmente, mas de repente eles colocaram seus olhos sobre o terreno e falaram assim mesmo: mas esse é o filho da Maria? Esse ela já teve antes, e ainda esses irmãos aqui, e então as suas irmãs, e justamente esse homem, da onde esse então deve ter tudo isso? E eles tropeçaram. Quando tropeçaram, não quando foram abençoados, não quando foram curados, não quando eles viram além de tudo que é terreno, lá eles louvaram e glorificaram a Deus. E disseram: em verdade, um grande profeta está no nosso meio. Mas, quando eles pensaram humanamente, argumentaram humanamente, fizeram comparações, então tropeçaram e disseram: um momento, como podemos colocar tudo isso num denominador comum? Eles tropeçaram. Pessoas que ouviram e viram, e não somente alguém, mas Jesus Cristo, Ele mesmo. Pode acontecer. Aconteceu com o irmão Branham. E pode acontecer comigo, e pode acontecer com cada homem de Deus. Pode acontecer isso. Que pessoas fazem comparações terrenas e dizem: mas como isso pode ser? E já tropeçam. Não pergunte como isso pode ser. Seja grato que Deus falou e atuou. Ele deixa coisa acontecer para um propósito muito especial que você e eu sequer talvez compreendamos. Ele fala, todavia: bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim. E todos que se tropeçaram nele ficaram para trás. Eles ficaram para trás e não seguiram mais. Eles ficaram mais religiosos, está certo. Ficaram mais justos, está certo. Mas ficaram para trás. Eles não seguiram mais. Amados, essas são verdades decisivas. Nós temos que seguir o nosso Senhor por altos e baixos até o fim. Se nós compreendemos uma coisa ou se não compreendemos, nós temos que crer. Se queremos ser aprovados por Deus, todos que creram caminharam adiante. Enquanto a multidão ouvia o Senhor, o cria nele, e sem argumentações o seguia, tudo estava em ordem. De repente, vieram os argumentos. Mas quem é esse? Da onde ele tem essa autoridade? Da onde tem a sabedoria? Como ele pode? Assim, a Escritura. E aí, o que aconteceu? Então, veio essa ponte humana, a comparação humana. Não é esse o filho da Maria? Os seus irmãos não estão aqui? As suas irmãs estão morando aqui? Se nós, no reino de Deus, fazemos juízos humanos e recebemos pensamentos humanos em nós, pode acontecer conosco que nós ficamos para trás, mesmo se Deus nos abençoou e nos curou e se nós ouvimos a sua palavra. Essa é uma lição muito forte e nós queremos e nós temos que, de fato, levar aos nossos corações. Se seguimos ao Senhor, então, até o fim. Amém. O que diz Paulo? Nós, a partir de agora, conhecemos a ninguém mais pela carne. Mesmo se conhecemos o Senhor pela carne, então agora o conhecemos não mais assim. Nós fomos colocados no reino de Deus e Deus pode terrenamente permitir coisas que para nós sejam um tropeço ou um degrau através do qual nós podemos subir mais acima ainda. Pode ser duas coisas. Jesus Cristo foi para uns a rocha ou a pedra de tropeço onde eles balançaram e caíram para os outros, ele foi exatamente o oposto. A rocha da salvação, a pedra da esquina preciosa, onde estavam fundados e foram edificados, o mesmo Senhor, a mesma palavra, a mesma mensagem, o mesmo ministério, pode ser para uns isto e para os outros outra coisa. E Paulo diz, a uns nós somos um aroma da vida para a vida e aos outros um aroma da morte para a morte. E quem contemplar o corpo, onde já está a putrefação de todas as formas, já em breve terá o aroma da morte. Mas quem ver os alvos, o Espírito, quem contemplar o divino, ele sabe o que Jesus disse. João 5, 24, que nós, da morte para a vida, passamos. E o que diz nosso Senhor em João capítulo 11? Quem crê em mim viverá mesmo que morra. Se você está perto de um mortal, todos nós, então pode acontecer com todos nós que haja um cheiro da morte em algum lugar, possa ser sentido. Mas, se nós temos a graça de Deus de julgarmos uns aos outros e contemplarmos uns aos outros daquilo que Deus fez de nós, então nós passaremos, seremos elevados para tudo, acima de tudo que é passageiro, estaremos colocados em lugares celestiais, agradeceremos a Deus e no Espírito seremos edificados para uma casa santa de Deus no Espírito. Mas isso é necessário. Quem olhar para o que é terreno não poderá ver o que é divino, mas quem tem o que é divino diante dos olhos simplesmente não poderá ver o que é terreno. Você só pode ver uma coisa ou a outra. Você pode ter uma coisa ou outra. Em Romanos, capítulo 8, no versículo 27, Romanos 8, versículo 27, está: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Aqui se trata do pensamento, a linguagem do Espírito, compreender a linguagem do Espírito. Pessoas que carregam o Espírito Santo dentro de si falam a linguagem do Espírito, e a linguagem do Espírito é sempre a linguagem da palavra de Deus. Mais espiritual que Deus, ninguém pode ser. O estranho é que as pessoas que aqui se colocam tão espirituais sequer conhecem a linguagem do Espírito, muito menos a falam, muito menos têm vontade de tomarem uma aula de linguagem, porque estão muito acomodados. A linguagem de Deus é a linguagem do Espírito. E você não pode aprender o Espírito que nós recebemos. O Espírito de Deus é que em nós fala a linguagem de Deus, seja em oração, seja no cantar, no orar, do que quer que se trate. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus falará a linguagem do Espírito e não falará por seus pensamentos, ele deixará a palavra de Deus falar, porque nisso nós temos nela nós temos a resposta. A palavra em Romanos 9, eu quero ler adiante. Romanos 9, versículos 1 e 2. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho à minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Vocês podem ler adiante essa passagem bíblica, aqui Paulo passou, tinha os seus conterrâneos judeus diante dos olhos e estava preenchido com grande tristeza porque não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. Esse amor divino para o seu povo nele causou uma profunda dor, uma dor incessante, até está escrito aqui. Antes ele disse: a minha consciência me testifica no Espírito Santo. Para mim, isso é muito valioso. Não somente que se pode falar algo de cor porque se sente assim, mas porque está fundado na palavra de Deus. Isso vos quero mostrar diretamente no que eu vos mostro a prova desse homem de Deus. No mesmo capítulo, Romanos 9, versículo 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. O que o apóstolo está expressando aqui? Ele estava preocupado pelo povo de Deus, o povo com o qual Deus havia fechado uma aliança, o qual havia dado promessas, que havia confiado as leis, que havia passado o culto a Deus. E Paulo teve que olhar como todos iam por seus próprios caminhos. E o plano de Deus, não reconheceu o plano de Deus, o dia da graça de Deus. O que é hoje conosco? Nós vemos o povo de Deus em geral e não vem alegria sobre nós. Nós sabemos que os filhos de Deus em todas as denominações estão espalhados. Eu creio nisso. Eu creio nisso por total convicção. Em todos os lugares há pessoas sinceras, mas não reconheceram o dia da visitação de graça de Deus. Paulo diz: isto me testifica o Espírito Santo. Ele vê pessoas, após Deus ter estendido os braços o dia inteiro, ele vê pessoas das quais Jesus disse: ó Jerusalém, ó Jerusalém, não somente Zurique, Atenas ou New York, ó Jerusalém, meu povo de Israel, vós, os descendentes de Abraão, eu vos quis ajuntar, mas não o quiseste. Hoje, nós somos tocados com essa profunda dor, uma dor, mas nos mostra o Espírito Santo que todos, que desde antes da fundação do mundo, Deus determinou para verem a sua face, estes serão chamados para fora e serão introduzidos na sua verdade, serão firmados, fundados nela e santificados e ficarão protegidos em espírito, alma e corpo até o dia quando o Senhor retornar para tomar esse corpo mortal na imortalidade. O que Paulo explicou quando ele expressou essa dor e disse: isso é testificado a mim, na minha consciência. Ele diretamente se refere à palavra de Deus e diz: ouçam, com vocês, Deus fechou a aliança, vocês pertencem ao seu plano, no seu programa, e vocês não querem, que eu pudesse ser tirado, se vocês pudessem então ser introduzidos. Assim se passa comigo, não somente uma vez, mas se passa muitas vezes comigo mesmo. O que eu faria para ajudar as pessoas que têm os seus cultos a Deus, que cantam e oram, e com as mais lindas pregações, passam ao largo da vontade de Deus? Lá não devemos ser tomados pela dor. Isso me testifica o Espírito Santo, que todos que passam ao largo da palavra da promessa nesse tempo, passam ao largo de Deus e não se deixam introduzir no seu programa. Deus somente tem um plano. Ele somente tem um programa. E quem não se deixa introduzir, ele permaneça fora. E lá, nós somos preenchidos com uma profunda dor, mas Deus conhece os seus e Ele os chamará para fora. Aqueles que já estão na verdade devem ler assim Hebreus 6 algumas vezes. Hebreus 6, versículo 4. Porque é impossível. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes e os poderes do mundo vindouro. Vamos deixar com o ler dessa palavra, vocês podem posteriormente ler adiante. Aqui não foi deixado nada de fora, mas tudo é mencionado, que a iluminação, o ter parte do Espírito Santo, que provaram os dons espirituais, a preciosa palavra de Deus aceitaram, e os poderes do mundo vindouro, e então se desviam. Isso é pior e mais terrível do que jamais tivéssemos se ouvido de Deus e da graça de Deus. Pessoas que vivenciaram tudo isso e se então se desviam por qualquer motivo que seja, e sempre tem um motivo. Não há nenhuma pessoa que não vos possa dar um motivo plausível. E se ele diz, tropecei naquele irmão, tropecei naquela irmã, ou isto o irmão Branham não disse certo, ou isso o irmão Frank não disse certo. Sempre há mil e um motivos que podemos dar para sairmos. Mas isso eu vos digo, todos esses motivos não têm validade ante Deus. A tua fé não é dependente de qualquer pessoa, e se não for independente de qualquer pessoa, então chegou no tempo máximo que não seja dependente. Deus sabe precisamente o que Ele faz. Ele quer ter pessoas que estejam ligadas a Ele, que creem na Sua palavra e fazem o que Ele disse. Em Titus capítulo 3, nos é resumido, tão bem dito, para que o Espírito Santo foi enviado. Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4 a 7. Quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aqui é falado o novo nascimento, da renovação, mas também do derramamento do Espírito Santo. No derramamento do Espírito Santo está tudo contido. O novo nascimento, a renovação, tudo o que faz parte, até a unção, o equipamento com poder das alturas, tudo está no derramamento do Espírito Santo. E tão certo quanto Gólgota e a ressurreição e a ascensão foram um acontecimento da história da salvação, também Pentecostes é um acontecimento da história da salvação, que nós que morremos e fomos crucificados com Cristo, como com Ele fomos sepultados e, de acordo com a Escritura, com Ele ressuscitamos para uma nova vida. Assim, nós também temos que crer que Ele é que batiza com Espírito e fogo. O Espírito Santo foi derramado. Não para que nós preguemos sobre isso, que nós, para que nós o recebamos, para que nós agradeçamos, para que possamos agradecer a Deus pelo Gólgota, como podemos, para que possamos agradecer por tudo o que por nós aconteceu. Assim, nós temos que agradecer ao Senhor também pelo ser preenchido com o Espírito Santo. Você não precisa mais orar: ó Senhor, você poderia morrer por mim? Não. Você somente precisa crer que Ele morreu por você. Você também não precisa orar: ó Senhor, você poderia ressuscitar? Ele ressuscitou. E você com Ele. Você também não precisa orar: Senhor, derrama o Teu Espírito. Nós somente precisamos orar: fiel Deus no céu, torna-me apto como teu filho para a esse Espírito que tu derramaste e que permanecerá aqui até que os nossos corpos sejam sido transformados e nós tenhamos sido levados para cima, que esse Espírito de Deus possa, de fato, como em Pentecostes aconteceu, possa nos preencher. Pedro, ele não fez uma pregação. Os crentes estavam unânimos, reunidos, e o Espírito Santo desceu. Mencione para mim ainda uma outra passagem bíblica onde um bramido do céu veio. Isso foi uma vez só, mas eu vos posso passar muitas passagens onde o mesmo Espírito Santo que em Pentecostes, com um poderoso bramido, desceu. Aqueles que haviam se tornado crentes, da mesma forma os preencheu, assim como naquela época no princípio. Está certo? E quando Pedro teve que se justificar, ele disse: como pode alguém pode negar a água a estes para que não sejam batizados aqueles que receberam justamente o Espírito Santo como nós no princípio? Não está escrito mais de bramido, mas o mesmo Espírito Santo, as mesmas atuações, a mesma autoridade, a mesma unção, ser revestido com o poder das alturas. Eu vos digo a todos uma coisa: se hoje nós agradecemos pelo derramamento, convictos, agradecemos por convicção, pelo derramamento do seu Espírito sobre o seu povo e todos nós, então teremos parte nisso. Quando você vencer o Gólgota, não enquanto você pede e fica mendigando, mas até quando você chega na convicção da fé, quando você conseguiu chegar a esse ponto, então de repente vê Jesus na fé, na cruz, e então você é salvo no mesmo momento. Assim é também com o batismo no Espírito. Eu sei, se quando se recebe diretamente, quando se tornamos crentes, ou alguns dias depois, então isso é muito mais fácil quando se acontece muito tempo depois. Há muitos anos atrás, era assim ainda, que tudo isso acontecia junto, ao mesmo tempo. O se tornar crente, o ser batizado, batismo no Espírito, batismo na água, tudo pertencia uma coisa junto à outra. Eu me consolo com isso. Deus sabe, conhece meu coração, que agora nós vivemos um tempo profético e que Deus não quer mais que uma coisa com essa coisa e outro começa com essa outra coisa, que nós todos, em toda a tranquilidade, recebamos a palavra de Deus como semente nessa absoluta unanimidade, sejamos trazidos então, para então, em um espírito, em uma fé, debaixo do reinado de um Senhor Jesus Cristo, nós unanimamente possamos ter nosso caminho conjunto com Deus. Se vocês têm dúvida nisso, então eu vos coloco a segunda contra-pergunta. Em quantas direções hoje vão todos aqueles que com a boca reconhecem de terem recebido o Espírito Santo? Até o movimento carismático, até a Roma, hoje, ao movimento pentecostal católico, oficialmente está preto no branco. Em uma parte da história da igreja de data atual. Mas onde está a congregação do Deus vivo? Aonde estão aqueles que de fato creem na palavra de Deus e aceitam? Se Deus vai um caminho assim conosco, então queremos ser gratos por isso. E então não será somente uma unção no nosso segundo campo, qual seja em nosso espírito, então será um selo dentro da nossa alma. E disso é o que se trata. Muitos são ungidos, muitos foram ungidos, fizeram coisas poderosas e fazem adiante, mas onde caminham? Caminham ao largo daquilo que Deus prometeu. As duas passagens de Efésios, capítulo 1, versículo 13, e a passagem de Efésios 4, versículo 30, eu não preciso mais ler, isso vocês todos conhecem, qual seja do selo, o que é selado, o que fala Deus ao profeta Isaías ou através dele, sele minha palavra nos meus discípulos. Então, Daniel 12, sele o livro até o tempo do fim. Então, Apocalipse 5, um livro com sete selos selado. E então, em Apocalipse 10, um livro aberto, Deus tem pessoas na última geração que não têm somente sentimentos de felicidade, que não somente são ungidos com o Espírito Santo, mas pessoas que são seladas, mas o selo somente pode acontecer quando o divino que permanece eternamente pôde ser nascido em você. Por isso está escrito que nós somos selados após termos recebido a palavra da verdade. Como foi dito, eu não queria ler, mas talvez é melhor. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade? Vocês viram do que se trata? No Evangelho, nos profetas, em todos os lugares, está a palavra da verdade. No Antigo e no Novo Testamento. Em quem, no qual também vós estáis tendo ouvido a palavra da verdade? O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Você sabe o que será selado em você e em mim, o divino que o Senhor, na multidão comprado pelo sangue, através da sua palavra e através do seu Espírito, pôde fazer. E se em você e em mim aconteceu, então você e eu seremos selados com o Espírito Santo da promessa. Aqui, novamente, está a palavra promessa. Então, vamos resumir. Há uma palavra da promessa divina a pessoas que aceitam com fé a palavra da promessa e ao Espírito Santo da promessa, que naqueles que creem na palavra da promessa, não é somente uma unção, não somente um revestimento para o ministério, mas um selo. Isso significa que quem foi selado, ele é intocável até o seu lugar de destino. Permanece para Deus mantido até que tenha passado do crer para o ver. Quem tem uma unção pode ter hoje, amanhã o Senhor pode dizer a ele: eu não te conheço, apartai-te de mim, vós praticadores da iniquidade, apesar de expulsar demônios, apesar de profecias, apesar de ter feito milagres. O Senhor diz: não vos conheço. Mas não fizemos isso no teu nome, tudo isso, mas isso não mudou nada na coisa. Nós percebemos do que se trata, não somente de caminhar com a massa, com as grandes massas, de regozijar quando é regozijado e cantar quando é cantado, mas de caminhar com Deus. E somente caminha com Deus aquele que aceita a palavra de Deus, recebe a palavra de Deus dentro de si. Com isso ele testifica, primeiro, respeito do Todo-Poderoso Deus. Não é isso? Não é assim? Quem passa ao lado daquilo que Deus prometeu, e aonde ele honra a Deus, ele está honrando as pessoas, ele está honrando a si mesmo. Quem honra a Deus, crê a sua palavra, e quem tem temor de Deus, tem temor da sua palavra. E o que diz Deus, através do profeta Isaías: eu moro naqueles que têm coração abatido e espírito humilde, nesses que estremecem no pensamento da minha palavra. Hoje, podemos pegar o maior assim chamado evangelista, homem de Deus, pode se trazer a ler a mais linda palavra. Eles não estremecem nada. Eles têm simplesmente um sorriso com pena e dizem: olhe para você e para mim. Ah, esses são tolos suficientes, são ingênuos suficientes para crer nisso. O temor de Deus é o começo da sabedoria. Antes de Deus poder caminhar conosco adiante, esse temor de Deus tem que ter entrado. Bem-aventurada a pessoa que hoje ainda estremece somente no pensamento na sua palavra, na palavra de Deus, e em santo temor aceita aquilo, o que ele disse. Como naquela época, naquele primeiro dia de Pentecoste, assim no decorrer dos quase 2000 anos, o Espírito Santo veio sobre todos que se tornaram crentes, que o Senhor possa fazer de fato um verdadeiro começo, que possamos plenamente estar à sua disposição, de coração crer, de termos sido justificados por esse um que é justo e santo, que tomou o nosso lugar e derramou o seu sangue para expiação, crer que nós nele, que por nós se deixou santificar, fomos santificados na sua palavra, crer que com ele estaremos na glória, também crer que ele já nos deu o seu Espírito Santo, ele foi derramado. Eu gosto de me repetir nisso e chegarei com isso ao fim. Assim como nós podemos agradecer ao Senhor na fé, que com ele morremos, com ele fomos sepultados, com ele ressuscitamos e com ele fomos passados aos lugares celestiais, vamos também crer que ele é, do qual João disse: eu não tenho valor de lhe abrir as alças das suas sandálias. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus Cristo é hoje. Jesus Cristo está hoje aqui para fazer isso em você e em mim, assim como ele está aqui para conceder a libertação, para conceder a redenção, que já foi concedida há muito tempo. Assim ele está aqui para nos conceder o seu Espírito, que ele já concedeu há muito tempo, com a diferença que você agora, pessoalmente, para você, na fé, aceita e deixa se tornar isso uma vença sua pessoal com Deus. O acontecimento de Pentecostes não é uma doutrina, mas uma vivência com Deus. Todos podem crer nisso? Se hoje nós agradecemos sinceramente a Deus, ao Senhor, pelo Gólgota, pelo perdão, pela salvação, pela graça, por tudo aquilo que Ele nos concedeu, isso nos foi concedido. A Ele queremos agradecer que Ele nos batizou com o Espírito Santo e com fogo. E agradeçam, e vocês verão o Espírito Santo simplesmente virá dentro de nós e de repente jorrará a partir de nós. Porque Jesus disse em João 7, a partir do versículo 36, no último dia da festa, quando o Espírito vier, ele se tornará uma fonte dentro de vós que brotará até o reino, até a eternidade. Em nós deve abrir-se uma fonte, qual seja, hoje nós queremos agradecer a Deus que também Pentecoste, como Gólgota e a ressurreição, pertence a nós e que nós vivenciamos com Deus. E isso nos será participado, louvado e glorificado. Seja o nome do Senhor. Amém. Vamos levantar e orar. Ó Senhor, abençoe todos. Vem com teu Espírito, vem com teu poder sobre a multidão comprada pelo teu sangue. Que a tua palavra possa ser poderosamente atuante e o teu Espírito Santo na multidão comprada pelo sangue. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. Aleluia. Agradeçam hoje ao Senhor uma vez assim de coração. Abram vossas bocas, independentemente de quem está do lado de vocês, seja homem ou mulher, seja pai ou mãe, ou seja filho ou filha, agradecemos ao Senhor juntamente. Grandes coisas Ele fez em nós. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos. Tudo que tem sopro de vida, louve ao Senhor. Sim, tudo que está dentro de mim, louve ao Senhor. Aleluia. Ele redimiu a minha vida da perdição e nos coroou com graça e com misericórdia. Nos revelou a sua palavra e a sua vontade e nos guia através do seu Espírito Santo e nos preenche e nos sela para o dia da nossa libertação física. Aleluia. Ele torna o seu povo alegre com o Senhor, concede corações gratos e alegres. Nós te agradecemos por isso que tu o fazes, concede um avanço poderoso, uma virada do teu Espírito Santo e da tua palavra dentro do teu povo. Nós te agradecemos e nós te adoramos. Aleluia. Vamos falar juntos. Aleluia. 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 Vamos falar juntos. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Aleluia. 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 Ó Senhor, fiel Deus, solta-nos dessa terra, torna-nos plenamente livres, porque onde o Espírito do Senhor está, lá há liberdade. Aleluia! Lá é louvado, lá é glorificado. Em antigas e novas línguas, lá é cantado. Aleluia! Ó, nós te agradecemos que nós não somente festejamos Pentecostes, mas podemos vivenciar. Aleluia! Aleluia! Digam ao Senhor: Senhor, eu posso vivenciar o meu Pentecostes. Aleluia! 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 Glória seja a Deus! Assim como recebi, vivenciei a minha redenção, o meu perdão, eu posso vivenciar o meu Pentecostes, uma confirmação de Deus, que fui aceito e fui agraciado. Ó Senhor, graças seja a Ti, glória e honra ao Teu maravilhoso nome. Aleluia! Aleluia! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Glória seja a Deus! Aleluia! Ó Deus! Todo-Poderoso Deus! Receba íntima gratidão por aquilo que Tu já fizeste e por aquilo que Tu ainda farás. Amado Senhor, mantenha-nos e proteja-nos debaixo do Teu sangue e na Tua palavra e debaixo da direção do Teu Espírito Santo. Amado Senhor, nós desejamos a nós, em breve, ver o Teu braço estendido. Aleluia! Como nos dias bíblicos, no tempo das primeiras chuvas, assim deve acontecer. No fim dos dias, no tempo das chuvas tardias, que o Espírito de Deus caia, que a palavra de Deus atue, se cumpra aquilo para o qual foi enviada. Senhor, nós te agradecemos que Tu ajuntas a Tua congregação e a reveste e a sela, sim, e a aperfeiçoa para o dia do Teu retorno. Aleluia! Ó Senhor, como desejaria que todos tivessem a Tua alegria em seu coração, a Tua paz, a Tua salvação, a Tua bênção, a Tua graça e o Teu Espírito Santo, e pudessem Te agradecer e gloriar o Teu nome, porque Tu fizestes grandes coisas em nós. Se nós nos calamos, então as pedras gritarão: Hosiana, seja o Senhor, Hosiana, seja aquele que vem no nome do Senhor. Aleluia! Nós te agradecemos e nós glorificamos a Ti e nós te adoramos. Aleluia! 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 Glória seja ao nosso Deus. No santo nome de Jesus. Amém. No tempo do anoitecer, lá, então, haverá luz. Quando pessoas se desviam da palavra de Deus, então Ele enviará o Espírito de Elias para guiar a noiva. para o lugar eterno. Ao tempo do anoitecer, quando a palavra brilhar, e pragas caírem sobre mar e terra, então ele chamará: meu Senhor e Salvador, o pó para a vida em vestes reluzentes. Ao tempo do anoitecer, quando brilhar a luz e escuras sombras, esse vale da terra, então ecoará a trombeta festiva para buscar a noiva para as bodas de casamento. No tempo do anoitecer, quando a palavra estiver cumprida, e então as sombras sumirem na luz, então os santos, cheios de adoração, por lágrimas de alegria, verão ao seu rei.